8:05. Será que a nossa entrevistada, mentora em comunicação, advogada, especialista em comunicação organizacional, como ela acompanha um anúncio de vagas de emprego neste momento? É bom? É ruim? É para manter a atenção? É isso que ela vai falar com a gente. Ana Licarião, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença aqui na Rádio Frei Galvão. Tudo
bem? Imagina, eu que agradeço. Bom dia a vocês que estão aqui comigo, quem está nos ouvindo, nos assistindo, enfim. Muito bom dia.
Bom, se anuncia vaga de emprego é porque a economia tá rodando, tá positivo, tem alguém precisando empregar e sempre tem alguém buscando emprego. Esse é um momento especial, inclusive, fim de ano, é a hora de dar uma reorganizada na casa, nas contas, mas não é sair igual um maluco com o currículo embaixo do braço. Tem que ter atenção e algumas dicas são essenciais, é isso que a gente vai comentar. É a hora certa de buscar emprego, toda hora é hora, mas neste momento, pela oferta, é a hora da gente olhar, analisar e ser assertivo?
Com certeza. Eu costumo dizer que, no ponto de partida, é você querer trabalhar. Hoje, infelizmente, nós vemos pessoas que estão precisando trabalhar e quando elas chegam naquela primeira entrevista, elas já falam, não, eu faço tudo, de tudo que você tiver, eu faço, é isso, tudo. Uhum. Chega na hora de vestir a camisa, na hora ali realmente do famigerado, vamos ver, e nada acontece. A pessoa é zero proativa, a pessoa não tá com aquela intenção mesmo de trabalhar, e um ponto que você trouxe é o seguinte, estar disponível, porque agora no final de ano, embora a demanda do contrato temporário de trabalho aumente, aumenta também o tempo de trabalho. Sim. Principalmente no comércio local, em shopping, que fica até meia-noite. Então, entender este ponto de querer trabalhar primeiramente, entender este cenário de um período mais longo de trabalho, é nosso ponto de partida aí.
O que as empresas estão olhando para os funcionários? Você falou dessa disponibilidade. Na entrevista eu digo, eu tenho.
Sim.
Eu entrei, talvez eu coloque empecilhos, mas além disso, o que as empresas estão de olho nos profissionais para trabalho neste fim de ano, além dessa questão de disponibilidade?
O contrato temporário de trabalho é uma vitrine. Uma vitrine, assim, ao vivo, a cores, acontecendo em tempo real mesmo. Uhum. Então, quando nós ingressamos nessa vaga, a gente precisa pensar, sair um pouco do lugar de funcionário temporário, de trabalhador temporário, e tentar entrar no lugar do empregador, do seu contratante. Legal. Ou seja, o que ele precisa? Que eu vista a camisa, ele precisa de mão de obra rápida, ele precisa que eu esteja totalmente atento ao que está acontecendo, aos valores da empresa. Se eu chego, por exemplo, numa entrevista de emprego, que seja, e eu não sei minimamente o que acontece ali, o que eles fazem, qual é a cultura da empresa, da loja, é muito comum. E eu dou um exemplo, é um exemplo bobo, uma analogia boba, mas para vocês entenderem, para vocês também que estão nos ouvindo. Se eu chegasse aqui hoje numa rádio e falasse, nossa, sempre foi o meu sonho ter um corte de carne X. Vocês falariam, tá, mas aqui a gente não é um açougue especializado em cortes de carne. Então, se eu não entendo o lugar onde eu estou indo, e assim, falando de comércio local, aqui no nosso interiorzão, todo mundo já passou por aquela loja. A gente sempre tem um amigo de um amigo que já passou por aquele lugar. Exato. Então, que você tenha vontade de trabalhar, é o que o seu empregador temporário presta atenção, vontade de trabalhar. Escutativa, você ouvir atentamente o que está sendo passado, repetir em voz alta para memorizar também.
Em relação a isso, porque subjetivamente as redes sociais deram voz para todo mundo. Você se sente possível de falar sobre tudo.
Você se sente capaz, né?
Sobre todos os assuntos, inclusive guerra na Ucrânia.
Exatamente.
Na hora da entrevista de emprego, às vezes a gente também quer falar demais. A postura, o falar, o demonstrar conhecimento, o quanto isso é fundamental na hora também de você se candidatar a uma vaga de emprego?
Quando nós chegamos a esse primeiro momento, essa primeira entrevista, onde o contratante não conhece aquela pessoa a ser contratada, aquele candidato à vaga, é interessante que a gente seja claro, porém sucinto. Então, eu não vou falar de quando eu nasci, onde eu fui criado, nada. Eu vou dizer aquilo que querem saber. Então, eu vou responder o que me perguntam. Há necessidade de só responder sim? Não, de jeito nenhum. Claro. Pode ser uma conversa agradável, pode ser uma conversa formal, um barra informal. Diálogo. Exato. Pode, não precisa ser um monólogo, né? É isso. Mas prestar atenção na forma como a gente se porta. Por quê? A nossa comunicação, embora muitas pessoas acreditem que seja verbal, não é só verbal. Não. É não verbal também. Então, quando eu sento aqui, se eu estivesse jogada na cadeira, ou olhando para baixo o tempo inteiro, vocês pensariam, ou ela tá com muita vergonha, ou ela não queria estar aqui. Zero interesse.
Ela vai nos atacar com uma faca.
Então, você espera de tudo. E o que que o contratante espera? Ele espera que você tenha interesse naquela vaga e você saiba minimamente se portar. Isso não quer dizer que você tenha que, sabe, usar garfo e faca ali na frente dele, de jeito nenhum.
Terão
é só o mínimo necessário.
Que não exigirão tanto da sua comunicação, mas como uma vaga como essa, por exemplo, que a gente anunciou aqui agora, pede que uma pessoa seja, que tenha uma boa comunicação. A comunicação, ela já vai ver logo ali, durante
isso
a entrevista.
Mesmo.
Ela não vai esperar com que o candidato esteja lá, com o cliente.
O tipo
uma
de entrevista
ali.
Nesse período agora, que, onde a contratação é muito rápida, né? É para um mês, dois meses, enfim, três meses. O tipo de entrevista também muda? E é bom o candidato ficar atento e se preparar para isso?
Sim. A entrevista é mais sucinta, é mais rápida, uma vez que precisam daquela pessoa muito rápido.
Tem lojas que se você fizer a entrevista de manhã, dependendo
tarde,
do horário,
você já
tá
trabalhando.
Tarde você tá
trabalhando. É porque a demanda aumenta.
Isso.
O tempo de trabalho aumenta, então não dá para colocar aquele funcionário que já é efetivado ali, não dá para deixar esse funcionário trabalhando por 14 horas, não tem condição nenhuma, né? Então é uma entrevista mais rápida. Então o seu contratante, ele vai atacar naquilo que ele precisa saber. Você se comunica bem, você tem experiência aqui em chão de loja? E uma coisa que é importante falar é que não há problema nenhum, absolutamente nenhum, em dizer que você não tem experiência com aquilo.
Boa, isso é legal.
Não, e se eu chego e eu falo, sim, nossa, eu sempre
isso
trabalhei
é muito legal,
em chão de loja, pra mim é tranquilo. E na hora que chega o dia de chega o dia de trabalhar, e aí, como eu falei, é uma vitrine. Imagina só, você olha. Você, enquanto contratante, olha e fala: contratei, me vendeu uma imagem, vendeu o peixe bonitinho, chega aqui e não entrega nada.
Questionar as possibilidades. Ah, eu não sei fazer isso, mas vocês podem me treinar? Vocês podem oferecer um curso? Esse tipo de diálogo também é legal?
É bacana, porque eu sou defensora do mais importante do que o que a gente fala é como a gente fala.
Tá.
Então, se você me falasse, oi Ana, bom dia, eu poderia responder, oi, bom dia. Ou eu poderia responder, oi, bom dia. Eu falei a mesma coisa. Mas a forma como eu falei é diferente. Então, não há necessidade de eu falar, não sei fazer, não precisa, você vai assustar o contratante. Então se você prestar atenção na forma como fala e falar, olha, eu tenho experiências em vendas online, não tenho experiência em vendas em chão de loja, mas tem alguém para me treinar? Que seja um treinamento de uma hora, para mim vai ser o suficiente. Eu vou pegando analisando os atendimentos e vou engajando nesse sentido.
O tipo de contratação, você também tem experiência na área do direito, ela também tem regras diferentes, o regimento ali é diferente ou não? Segue o que a gente tem normalmente no dia a dia, o que muda?
Na verdade, o contrato temporário de trabalho, ele pode ter aí 180 dias e ser renovado por mais 90, mas não é o que a gente busca agora.
Tá.
Enquanto contratante, precisam o quê? De 2 meses, 1 mês,
talvez,
enfim.
Isso mesmo.
Mas sempre pensando na possibilidade de fazer o básico bem feito para ser efetivado. Como eu falei, é uma vitrine, então o momento de brilhar é nesse espaço curto de tempo.
Muito legal. Você se preocupa quando você vai dar mentorias, consultorias também, com a questão geracional? Porque a gente tem enfrentado muito isso. Muitos jovens, alguns querem, outros nem tanto trabalhar. Alguns acabam, tá bom, meu pai tá falando, vou sair daqui, vou lá procurar emprego. Chega lá, o gerente já tem mais idade, o vendedor mais antigo da loja, às vezes é ele que vai ensinar o mais novo. Quais dicas você dá para os dois lados? Porque eu tenho visto, e outras entrevistas nossas, a gente está tendo muito ruído nessa comunicação do jovem, até pela fala mesmo, o tipo de fala, a forma como ele se expressa, o vocabulário é bem diferente às vezes, com muitas gírias, muitos aspectos relacionados à tecnologia, à internet, que os mais antigos até ouvem, mas não é do métier deles. Como que você tem trabalhado e visto isso? Essa integração tem sido positiva? Se tiver exemplo, é ótimo. E que dicas você dá para esses dois lados?
Para o primeiro lado, os mais novos, realmente é uma comunicação viciada. É uma comunicação viciada porque eles vivem ali no mundo deles, sim, eles têm acesso único e exclusivamente com o grupo deles. É difícil, hoje em dia, a gente vê jovens que têm interesse, existem, mas são poucos, que têm interesse genuíno em aprender com pessoas mais velhas.
Tá, é verdade, é difícil.
A nova geração não tem urgência.
Não.
Eu não culpo a nova geração.
Nós tínhamos.
Talvez, é. A gente era acostumado a ter urgência, né? Mas eu não culpo. Eu não vou falar que eu culpo os pais de jeito nenhum.
Não,
mas eu não culpo tanto a geração mais nova. Por quê? Porque às vezes os pais enfrentaram algumas dificuldades. Sim. E eles pensam, eu não quero passar essa dificuldade pro meu filho. Não quero.
Quer
então,
né?
Exatamente. É errando e tentando acertar. Então eu não culpo. Esse senso de urgência precisa ser pré-estabelecido intrinsecamente, mas isso depende do contexto onde a pessoa vive. Então não tem como a gente imputar urgência num adolescente e falar, você precisa ir trabalhar em tal lugar, você vai se desenvolver, vai desenvolver a sua comunicação, a sua competência, a sua técnica, uma vez que ele não tem senso de urgência em aprender o mínimo daquele ambiente.
Legal.
E aprender com as pessoas que ele vai trabalhar. O contrário também é verdade. As pessoas mais velhas têm algo a aprender com pessoas mais novas.
Sim, claro, todo mundo.
Existem pessoas mais novas que não têm só comunicação viciada, que não têm só vícios de linguagem ou informações rasas. Existem pessoas mais novas que têm muita técnica a ser, sim, entregue. Então, os mais velhos entender...
A técnica para absorver novos conhecimentos,
isso,
mudou também.
Isso.
Quanto mais jovens conseguem absorver,
isso,
mais rápido,
isso,
os
mesmo,
estímulos, né? Tem,
sim,
muito mais estímulo hoje,
sim,
em dia por conta do acesso à tecnologia, né?
Isso mesmo. E um exemplo prático, um moço, um rapaz, eu não falo um senhor de jeito nenhum, mas um moço de 50 anos, um moço de 50 anos se afastou por um período do mercado de trabalho e ele precisava reingressar. E ele ficou um pouco perdido. O que eu vou fazer? Uma empresa de tecnologia. Vocês imaginem só a nova geração trabalhando lá, como está esse contexto organizacional. O que ele fez antes de ir para uma entrevista? O filho dele conhecia algumas pessoas que trabalhavam nessa organização. Legal. Então ele falou, chama os meninos para virem aqui para a gente conversar um pouco.
Tá.
Ele conversou, entendeu a cultura, os novos valores e foi pronto para a entrevista.
Já é o suficiente para ele ir aprendendo depois.
Que interesse,
sim,
né?
É isso, que interesse.
Que interesse.
Então, mas as gerações mais antigas têm esse senso de urgência.
Tem.
Ah, sim.
Tem mesmo.
Já tem essa sacada até pela experiência,
sim,
mesmo.
É isso mesmo. É isso
e
mesmo.
Eles têm algo também que é interessante. Eles têm uma sensação de pertencimento.
Isso.
Que você falou de vestir a camisa. É, antigamente, eu não quero comparar gerações, uma que é melhor, outra que é melhor. Não é. Cada uma vive no seu tempo, no seu espaço, sem problema nenhum. Mas as gerações, e o mercado de trabalho já designou, os baby boomers, enfim, eles tinham uma ideia de pertencer àquele espaço e de ali ficar durante muito tempo, construir uma história.
Sim.
A nova geração, millennials, que está entrando no mercado de trabalho, isso para eles é inconcebível.
É um leilão.
Né? As coisas mudam de uma semana para outra. Se eu tiver que trocar de emprego, eu troco, tô nem aí, enfim. Eles se tornam os patrões dos patrões.
Isso.
Não é?
Isso.
E aí, nesse momento, onde talvez esse período de 30 dias de experiência seja fundamental para que ele adquira ali sensações, conhecimentos, relacionamentos, construir isso, que talvez daqui a pouquinho, quando ele se formar, tiver concluído ali um curso técnico universitário, vai ser fundamental. Nesse momento, como dialogar com essas sensações desse jovem, que não quer nada com nada, não é que não queira. Mas assim, essa relação dele de troca é muito rápida.
Sim.
E ele tem 30 dias de experiência, sim, numa loja, numa papelaria, numa
mas eu acredito
roupa,
que essa experiência não é só para o contratante, mas para quem,
sim,
está sendo contratado.
Sim.
É
para
ele
muito,
também
muito,
saber,
sim,
ai, não gostei. E aí vai se descobrindo também e vai realmente se profissionalizando, buscando se profissionalizar naquilo que ele vai encontrando e gostando mais. De repente ele vai para vender, mas ele, de repente, ele conhece alguém que mexe na área de designer e gosta mais, as mídias sociais chamam mais atenção e ele também vai se descobrindo, né?
Exatamente isso. E quando eu falo sobre a organização, uma organização maior, é natural que tenham steps bem definidos,
tá,
tenham cargos bem definidos. Isso motiva os colaboradores, não gosto de falar colaboradores, mas os funcionários, isso motiva os funcionários a sempre entregarem mais para pular de step. Só que quando nós falamos de comércio local, não há steps, cargos bem definidos. Isso. Então, ou você tem a gerência, ou você tem os vendedores.
É.
Mas, enquanto empregador, pensar em um meio termo para fazer acontecer, não para gerar uma competição, deixar isso bem claro, revelar como cultura que meritocracia. Embora em muitos casos não aconteça, mas enquanto empregador, enquanto empregador, pensar que eu estabeleci 4 cargos aqui. E como você falou, tem outros braços dentro de um comércio local. Tem o marketing, tem, não sei, alguém que faça ainda as artes manuais. E tem gente que gosta.
Uma empresa que não tem plano de carreira, que a pessoa vê que não tem para onde ela crescer, é um dos motivos pelos quais faz com que ela abandone aquele lugar.
É isso.
Você sabe
é
que
isso.
Não tem futuro para mim, eu vou para outro lugar.
Sim, e enquanto funcionário, não existe problema nenhum em você escolher o que você quer. Existe problema nenhum. Então, se você está 30 dias nesse lugar, jovens, ouçam o que eu quero dizer. Troquem ideias. Aos mais velhos, conversem. Façam networking.
Sem julgar.
Troquem experiências ali dentro para você também saber se você quer estar ali. Às vezes você precisa daquilo, mas às vezes você não quer aquilo pro futuro.
Sim. Mas a gente tá falando de jovem, né? Porque também não é saudável você chegar, sei lá, imagina. 30 e poucos, 40 e poucos anos trabalhando.
Deixa eu pular.
Três meses em algum lugar.
Sim.
A gente tá falando da entrada.
Contando
né?
com a ajuda dos pais pro resto da vida. Porque, não tá legal aqui.
É isso.
Mesado do papai, não.
É confortável, né?
É só pra se conhecer, né?
Isso mesmo.
Porque não é saudável, realmente. Uma hora ou outra, você vai ter que escolher uma profissão.
Sim.
Vai ter que
uma ocupação,
se especializar naquilo, né? Crescer, virar gente grande.
É isso. É importante. Importante, né? Interessante.
Ainda pra você criar vergonha na cara.
Resumindo outras palavras.
Enquanto você vai fazer isso, a gente vai pro intervalo. Minutinho, a gente vai voltar falando sobre comunicação dentro das empresas. É também uma das áreas de especialidade, de boa atuação da Ana Licarião, para como as empresas também estão se comunicando na busca e em manter os seus funcionários, que às vezes tem muitos bons funcionários que a gente não consegue manter, e a comunicação peca muito nisso. A gente vai falar disso já na volta do intervalo.
Os fatos que importam, os acontecimentos que marcam o dia. Jornal da Manhã.
Amanhã do seu sábado fica melhor com o Sábado Show. Boa música, agenda para o fim de semana, bate-papo descontraído, curiosidades e muito mais. A melhor companhia para a sua manhã de sábado é aqui, Sábado Show. Sábado Show. A partir das 9 da manhã, pela Rádio Frei Galvão.
Jornal da Manhã. Jornalismo com credibilidade.
Muito bem, 8 horas e 23 minutos. Você está na Rádio Frei Galvão. Te convido também a inscrever-se em nosso canal do YouTube, Rádio Frei Galvão FM. Entre lá, se inscreva, esteja atento aos nossos jornais. Tem Arena dos Esportes, tem outros materiais que a gente também está organizando para colocar lá especialmente para vocês, tá certo? Rodrigo Luiz sempre conosco, também nos acompanhando com imagem e som. Tiago Licarião está aqui batendo palminhas. Te mandando também.
Meu marido.
Saudações,
um beijo, amor.
Um bom dia, obrigado pela audiência. E todos vocês que às vezes pega no finalzinho, pega no meio, assim que o jornal terminar, em poucos minutos ele já fica disponível também no YouTube, não só de hoje, de outros dias, para vocês acompanharem os nossos bate-papos. Ana Licarião, mentora em comunicação, a Ana também é advogada, tem experiência forte no mercado corporativo e também fala bem sobre comunicação organizacional. É aí que muita empresa peca, é aí que muita empresa do nosso interior, ela abraça de uma maneira essa questão, eu sou do interior, eu não preciso conversar com ninguém, e aí muita coisa dá ruim, né?
Sim.
E nesse momento onde tem muita rotatividade do mercado de trabalho, as empresas também podem se perder nesse caminho, porque não manter o funcionário também não é legal. Sim. Seu processo não anda, talvez se você trabalha com vendas, as vendas não atingem as metas que você quer.
Sim.
Se você trabalha com serviços, você não consegue ofertar a sua gama necessária ou ampliar novos serviços. O quanto você tem encontrado nessa região onde nós estamos vivendo as dificuldades de comunicação organizacional? As empresas já estão entendendo o que é a comunicação organizacional e como bem utilizá-la no seu dia a dia? Quando eu falo empresa, não é só uma indústria gigantesca.
Não, não.
É uma loja,
sim,
é um supermercado, todas essas empresas.
Sim, entendem a importância, mas não entendem a urgência. Muitas pessoas me procuram e falam: preciso muito de um treinamento para minha equipe, preciso de um treinamento de comunicação em vendas. Eu sempre digo que eu não ensino sobre vendas, eu não sei técnicas de vendas, mas uma comunicação bem estruturada reverte em negócio. Então, seja uma empresa multinacional, seja um comércio local que venda qualquer coisa. Se você se comunica bem, você consegue fechar um negócio. Uhum. Você consegue ser persuasivo na medida certa, com bom senso, elegância, mas você consegue lograr êxito naquilo que precisa ser feito. Mas, enquanto organização, como eu disse, existe o interesse. Elas sabem hoje que precisam se comunicar melhor, mas não colocam em prática. Sempre existe alguma coisa ali na frente, mais urgente, prioridade zero. E aí, quando o caldo entorna, aí levanta a mão e fala: ai, a gente não sabe se comunicar, o que a gente faz? Então, já entenderam a importância, não muitas, a urgência. Existem algumas empresas hoje que têm canais, que têm braços dentro da empresa só de time de comunicação.
Sim.
Isso é muito importante. Que faz também gestão de risco, gerenciamento de risco, que é importante em pequena e grande escala. Então, sua empresa pode ter 2 funcionários ou pode ter 2.000.
Pode ter um problemaço.
Você precisa prestar atenção nisso. Mas as empresas já entenderam, se preocupam com isso, mas às vezes não conseguem trazer essa eficiência comunicativa para os seus funcionários.
Eu vivi muito na pele durante um tempo dentro da área organizacional, é que se você precisa fazer um corte, o primeiro é a comunicação.
É isso.
Jornalzinho pra quê? Tchau!
É isso mesmo.
É sempre assim. Mas quando o caldo ali fica, aí corre pra comunicação. Aí a gente tem que ser bombeiro,
sim,
mágico, mítico, a gente,
sim,
tem que fazer milagre.
Mas você entende que existe um reconhecimento,
existe,
de importância, mas não de urgência?
Eu acho que seria interessante, mas é legal porque quando você vai, por exemplo, vou usar aqui o Sebrae, que é um grande parceiro, eles citam lá em todos os seus treinamentos e cursos a importância da comunicação, mas parece que as pessoas não conseguem entender. Muitas, as empresas ainda acham que comunicação é jornalismo, né?
Sim.
E não. Às vezes uma boa reunião, bem estruturada, com uma boa comunicação, faz uma diferença.
Definição
tremenda,
de próximos passos.
Né? E nisso de comunicação é passar ao seu funcionário a cultura.
Sim.
O que você é, onde você está e onde você quer chegar. As empresas estão conseguindo passar para o seu funcionário que é difícil, missão, visão e valores, montar não é fácil, gente.
Não.
As empresas, pelo que você tem acompanhado, estão conseguindo fazer esse caminho, por mais que demore, não tem problema, porque até a própria empresa pode se reestruturar no meio do caminho. Mas passar para o seu funcionário, para que ele entenda e ele faça tenha o sentido de pertencimento. E ele ajude a construir essa cultura de comunicação. Estamos tendo muitas barreiras ainda aqui nessa nossa região,
sim,
nessa construção?
Muitas barreiras. Por quê? Como eu falei, a urgência ainda não é um padrão de pensamento dos líderes das empresas.
Tá.
Enquanto seus líderes, os seus gestores não entenderem a importância, eles não passarão a importância para os funcionários.
Tá.
Então isso vira um ninho, isso vira quase um beco sem saída. Tem luz no fim do túnel, mas se a gente trilhar esse túnel inteiro aí sem luz, fica complicado a gente voltar para o topo. Então é entender ali no início, entrou alguém de bate-pronto para os 30 dias. Olha, definição dos nossos valores são, sim, esses aqui.
Tudo tem que ser esclarecido.
Sim.
E na dúvida, pergunte sempre.
Sim. Né? Sim, sempre. São dois lados da mesma moeda. É você fornecer a clareza para quem você está contratando e você que está sendo contratado também ter o interesse de perguntar. Quando você não entendeu, quando você tem dúvidas, quando você nem sabe se pode ser tão proativo assim. Uhum. Até para ser proativo, a gente precisa prestar atenção.
Opa, claro.
Às vezes a gente é intrometido, não é proativo.
É. Mas entende? Como saber isso? Como diferenciar?
A escuta ativa, lembra que eu falei no início? Uhum. Por quê? Algumas pessoas pensam que escuta ativa é escutar enquanto você faz algo. Não. Escutar ativamente é eliminar distrações. Então, se eu tô te ouvindo falar e se você tá me passando informações relevantes, guarda o celular. Elimina tudo que é distração para você. Presta atenção no que tá sendo dito. E não só, fala.
É eliminar. Né?
Exatamente. Aí, você não vai nem entender. Você não vai nem entender. Então, quando você ouve, quando você absorve, você consegue agir da maneira correta ou minimamente correta. Às vezes a gente erra, né?
Sim. Somos seres humanos.
Sim.
Eu vou estender mais dois minutinhos. Nós estamos conseguindo formar lideranças, porque a maioria dos cargos que nós anunciamos são naquele nível de ajudante, de auxiliar. É, o mercado, a gente sabe que ele não tem oferecido muitos cargos de liderança. Quando você lembra que saiu aqui um cargo de gerente, a gente fez questão de fazer festa. Sim. Falamos várias vezes, porque sair cargo de gerente é difícil. Então a gente ressaltou, fizemos um gole. Foi terrível aqui.
Mas é exatamente pelo que você trouxe pra gente. Que existem pessoas que querem continuar ali, que querem fazer história e construir o seu cargo. Então é difícil ver um cargo. Subir. É difícil ver um cargo de liderança hoje desocupado. É muito difícil. Mas as pessoas mais novas, os funcionários mais novos, precisam entender que precisam se formar líderes. Chefe não é líder. Tá de jeito nenhum.
Não.
Gestor é chefe, mas chefe não é gestor.
Até porque eu acredito que nesses casos onde divulgam vagas querendo um gerente, é porque ele não conseguiu encontrar alguém ali dentro que pudesse ser. Porque eu acredito que o gerente, para chegar a ser gerente, é alguém de muita confiança.
Sim.
É alguém que por muito tempo ele demonstrou ali dentro que poderia cuidar do seu comércio, do seu estabelecimento sozinho, sem sua presença.
Sim.
Então eu posso confiar nessa pessoa. Porque tem gente que não confia também.
E
não.
É muito mais seguro.
Né? Tem gente que não sai do seu comércio nem.
É. Principalmente. Aqui no interior é cultural aquela questão. Né? Não, aquela questão de é o olho do dono que engorda o gado.
Então
eu preciso estar ali, né?
Isso é muito forte.
Mas eu costumo dizer que em qualquer escala.
Se eu fosse dono de algum lugar querido, gente, oi, tá tudo bem aí?
Só me conta. Mas isso é interessante porque a gente pensa em regalias e isso é comum.
Tá.
A gente precisa pensar em regalias.
Não tem
mas
problema,
a gente.
Né?
Não, mas a gente precisa pensar em formar equipes. Então você só vai ser uma líder efetiva quando você se tornar dispensável para sua equipe. Quando a sua equipe conseguir funcionar sem você, aí sim você logrou isso.
Maravilhoso. Se todo mundo, né, entendesse isso.
Tem gente que não delega, né?
É, boa.
Peguem esta aula, assistam várias vezes. A hora que você estiver à toa, que você vai pegar o celular para ficar vendo nada.
É.
Assista essa aula da Ana Licarião. Eu quero fazer um convite já para Ana. No dia 1º de janeiro, nós não vamos estar aqui pessoalmente, mas nós vamos colocar no ar um material falando das perspectivas para 2026. E eu queria te convidar para ser uma das nossas entrevistadas. A gente faz gravadinho, para você poder curtir o Réveillon numa boa. Para a gente trazer perspectivas do mercado de trabalho, não de funções, profissões, mas de comportamento. O que o 2025 nos ensina para que 2026 seja mais assertivo? Como se portar, como estarmos de fato bem empregados no próximo ano? Seja no serviço particular ou no público também.
Sim.
Porque o pessoal acha que fez concurso e resolveu a vida, não. Tem que ter postura também, né? Então, eu te convido para a gente combinar um dia para a gente gravar.
Claro.
Para trazer essas perspectivas para o próximo ano que está se aproximando. Tudo bem?
Contem comigo.
E a Ana vai voltar, gente. Vai voltar, porque tem muito assunto bacana para a gente falar, não só de mercado de trabalho, comunicação organizacional, de comportamento também. Eu tenho certeza que a gente vai vê-la aqui mais vezes. Fala assim para a Ioná. Quero voltar lá na
Ioná tá aqui, ó, no cantinho, só olhando, gente.
Fala pra Ioná, quero voltar lá.
Já deixa agendado.
Aí a Ioná fica ligando pra gente, tá bom? Ana Licarião, mentora em comunicação, muito obrigado.
Imagina,
tá?
Eu que agradeço.
Seja sempre bem-vinda.